Bom dia para você, ligado em mais uma edição do Conectamente pela CDL-FM. Estamos aqui mais uma manhã de segunda-feira para conversarmos sobre mais um tema que eu tenho certeza do seu interesse, porque nós conversamos com aqueles que transformam, empreendem, mudam, tomam decisões que podem ser boas para o seu negócio, para a sua vida. E você, nosso ouvinte, por vezes, pode também estar interessado numa dessas ideias, numa dessas formas de mudar o rumo do seu negócio, o rumo da sua vida. Fernando Cardoso, meu parceiro nesse programa, titular do programa, vice-presidente da CDLBH, vai fazer a introdução do tema. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. De uma infância e adolescência próximas da Cracolândia, em São Paulo, a liderança de uma das empresas mais admiradas pelos jovens do Brasil. Resumidamente, é a trajetória de Igor Moraes, criador da King's Sneakers, loja de tênis, roupas e acessórios, que começou na famosa Galeria do Rock, em um espaço de 20 metros quadrados, e hoje está presente nos principais shoppings do país. No Conectamente dessa segunda-feira, vamos conhecer essa história de uma empresa que faturou 220 milhões de reais em 2022. Fala mais dessa fera aí, Paulo.
É o Igor Moraes que está na ponta da linha com a gente. Igor, bom dia, prazer falar com você.
Bom dia, muito obrigado aí pelo convite.
Bom, quem faz a primeira pergunta, dá o pontapé inicial na nossa prosa, é o Fernando Cardoso. Diga lá, Fernando.
Bora lá. Ô Igor, conta pra gente, essa história é muito bonita. Você cresceu ajudando seu pai em uma banca de jornal, né? E hoje tá com uma empresa que é uma potência nacional aí, uma empresa super admirada, inclusive na qual eu sou cliente aqui em Belo Horizonte. Queria que você contasse um pouco desse início seu aí, como que foi toda essa trajetória inicial até chegar nessa potência que se tornou no país.
Bom, eu nasci e cresci aqui no centro de São Paulo, né, na área da Cracolândia. Meus pais, imigrantes nordestinos, vieram também para São Paulo aí nos anos 80, tentar a vida. E aí, em 80 e poucos ali, eles conseguiram comprar uma banquinha de jornal e eu fui criado dentro dessa banquinha ali no centro. E aí, cara, aí as coisas foram evoluindo e aí o varejo sempre me chamou a atenção, né? Porque como eu fui criado dentro dessa banca, aí fui criado vendo meu pai e minha mãe vender, comprar, ganhar, perder, enfim. E aí, meu pai foi pro ramo do fonográfico na época de disco. E aí eu já tava maior, eu já consegui ajudar ele mais. Depois foi pro CD. E aí, quando ele foi pro CD, e aí os streams acabaram com o mercado do CD, foi aí que entrou no empreendedorismo, né? Porque nisso eu tinha pego R$300 emprestado de um amigo e tinha comprado alguns CDs e eu tava vendendo meio que no atacado ali, eu juntei um dinheiro e abri uma loja na Galeria do Rock de CDs, de rap, né? E aí veio os streams, acabou com o CD, foi aí que eu tive a visão que eu queria ser dono de uma loja de streetwear, né? Porque, na verdade, o streetwear, muito se fala de streetwear hoje, mas antigamente todo jovem usava surfwear. E isso não entrava na minha cabeça. Porque a gente que é urbano, não entrava na minha cabeça a gente usar uma roupa de surfwear. Aí veio os streams, acabou com o CD. E aí foi aí que eu me movimentei para ter uma loja de streetwear, né? Eu comecei atrás de algumas roupas, bonés, tênis, e contar um pouco dessa história do streetwear aqui no Brasil. E é isso, aí daí surge King's, né? Que sai de uma loja de CD e vira King's. E foi um sonho que eu tive também, né? E tudo isso tá aqui, ó, no livro, né? Tem o livro, da minha história, né? Tá em todas as livrarias. E no livro fala, né? Eu tive um sonho que essa loja, ela se chamava Kings. Aí um dia eu acordei e falei, cara, a partir de hoje ela vai chamar Kings. E aí eu comecei a me movimentar e atrás de mercadorias e tal. Mesmo sendo um segmento que ninguém falava, que ninguém aceitava, ninguém consumia, eu fui para cima do segmento e fiz acontecer.
Tudo que você usou daí para frente foi aquilo que você aprendeu lá atrás, na banca de jornal, na loja de discos do seu pai? Ou você aprimorou, adquiriu conhecimento? Como é que foi o desenvolvimento para fazer essa mudança da loja de discos para Kings?
É, na verdade, a mudança ela foi de uma vontade de ser alguém na vida, de mudar de vida, né? A gente morava numa kitnet alugada, né? A gente era muito pobre e tinha aquela vontade de mudar de vida, né? Cara, trabalhar muito, persistir. Então, e aí a gente foi aprimorando e eu fui atrás de informações, né? De gestão, porque tem uma diferença muito grande de um comerciante para um empresário, né? Então, eu não queria ser comerciante, eu queria ser um empresário, né, um dia. E aí foi aí que eu mudei de ramo ali, bem pequenininho, numa loja de 15 metros quadrados lá na Galeria do Rock. E fui persistindo, errando, acertando, indo atrás de formação de gestão. E hoje estamos aí com 140 lojas de shopping em todo o Brasil.
Você falou muito bem, né? O início, você tinha uma loja lá na Galeria do Rock, uma loja numa metragem pequena, né? Para o seu segmento, acho que hoje a gente vê pela força e pelo tamanho das lojas que você tem, a imponência, eu acho que a experiência para o cliente, e gera uma conexão muito legal, eu acho, na diferenciação dos produtos, principalmente quando a gente vê as lojas de calçados tradicionais. Quando você bate na King, você vê ali, putz, ali tem um produto exclusivo, uma coisa que praticamente só eu vou ter. Qual a mudança no mindset que você teve para esse plano de expansão? Porque você inicia num negócio com uma loja menor, mas já com essa ideia da exclusividade, né? Porque eu vi na sua história, tem a questão de você buscar uns tênis que eram da Nike, diferentes do que existiam nas lojas tradicionais. E aí, beleza. Mas quando você expande para uma loja em shopping, com todo esse glamour, né, e com toda essa diferenciação, com certeza tem que ter um investimento financeiro e você tem que se diferenciar para realmente ser reconhecido assim. Como que foi esse start?
Cara, aí o meu sonho sempre foi ir para shopping, né, cara? Eu nunca gostei de ter loja de rua. O meu plano era sempre ir para shopping. O que que acontece? Quando eu estava ainda na galeria, chegou um momento que eu fiz uma estratégia de ter 4 lojas lá em determinados lugares estratégicos. E lá eu levantei um fluxo de caixa, não muito, nem perto que daria para abrir uma loja de shopping. O que acontece? Tinha uma amiga minha que ela tinha 3 lojas aqui em São Paulo, 3 ou 4 lojas, nos melhores shoppings de São Paulo. E ela me ofereceu as lojas, e eu tava com tanta sede de vencer, que eu falei para ela, cara, se você vender parcelado para mim, eu compro. E ela não conseguia vender, porque ela precisava de dinheiro também para pagar as contas e tal. Enfim, ela foi vendendo as melhores e sobrou uma loja dela, que na época era no pior shopping, era considerado o pior shopping do Brasil, de movimento, de tudo. Só que eu tava com tanta sede de vencer que eu ia fazer vender em qualquer lugar. O que que acontece? Nessa época aí, que eu dei uma virada de chave, que eu fui, cara, eu mudei meu foco. Falei, cara, eu tenho que abrir uma loja de shopping. Imagina que na época o pessoal tava pedindo nas luvas, né? O que é luvas? É o que você paga para entrar, né? 300 mil reais, 400 mil reais. E aí, essa loja que era o pior shopping, Ela me vendeu essa loja por 20 mil reais na época, parcelado. E eu mesmo reformei essa loja num shopping aqui. E no primeiro dezembro que eu peguei dessa loja, que eu trabalhei, coloquei influenciador, fiz o marketing. E o primeiro dezembro que eu peguei essa loja no meados de julho. E no primeiro dezembro eu fiz 500 mil. Aí foi aí que eu comecei a me estruturar, a pegar um pouco mais de corpo, né? E aí eu comecei a me capitalizar melhor e ir para shopping melhor, entendeu? Aí até eu ter... Aí eu, na época eu consegui abrir... Eu mesmo abri 20 lojas minhas próprias, né? Hoje a Kings é 100% franquias.
Conta uma coisa para mim, Igor. Você falou da percepção do surfwear e depois da necessidade de traduzir isso em streetwear, que você via que era uma necessidade. A gente conversa muito com empresários, com empreendedores novos, ou mais tradicionais, mais antigos já no mercado, e sempre tem essa questão da oportunidade, da hora de olhar uma coisa e ver a oportunidade dentro dela. Primeiro, como é que você percebeu que o streetwear seria uma resposta adequada para aquilo que você decidiu? E segundo, você acha que você contribuiu para uma explosão de streetwear no Brasil? Porque hoje, streetwear no Brasil é uma explosão de consumo. Como é que você vê isso?
Na verdade, oportunidade... Não sei se foi bem uma oportunidade, não. Eu acho que nós que nascemos para ser empreendedores, a gente olha negócio, né? A gente vê negócio em lugares que outras pessoas não vê, eu acho. Acho que a oportunidade não foi. Porque naquela mesma época, muita gente veio atrás de mim querendo fazer a mesma coisa e não conseguiu fazer. Agora, contribuição, com certeza. A gente contribuiu muito. Hoje o streetwear ele é falado no mundo inteiro. É o tênis mais vendido do mundo, é a roupa mais usada do mundo, né? Com certeza a gente contribuiu aí para educar o nosso jovem a vestir melhor.
Não, legal. Uma pergunta agora de curiosidade aqui, Igor, e tem a ver com o meu negócio também. Aqui eu sou do ramo de ótica, cara, e a gente mudou o nosso modelo para franquia. Eu vi uma fala sua aqui que fala do o segredo do sucesso está no microgerenciamento. Você faz tudo para o franqueado, desde o momento que ele adquire até a entrega das chaves com a loja reformada. Me fala um pouco sobre isso, cara, que a franquia, quando você falou no seu início, lá você tinha 20 lojas próprias, as decisões são muito top-down, né? Você entende a estratégia, define e tem todo o direcionamento. O que eu percebo hoje da mudança do meu negócio, que é mais ou menos similar, né, virando uma franqueadora, é que não é mais top-down as decisões, né? Você tem muita coisa que você vai aprendendo e ouvindo dos franqueados que são benéficas para o negócio. Eu acho que estimulam o desenvolvimento do negócio, do fortalecimento da marca. Explica para a gente sobre essa estratégia sua na parte ligada às franquias.
Cara, é o seguinte, a minha vida ela é feita de metas, então sempre eu tenho metas. E é isso que me mantém vivo. Eu acho que para você acordar, você precisa ter metas na vida para você estar feliz, para você alcançar. A partir do momento que você já alcançou tudo, eu acho que a vida não tem mais graça. Então, hoje a minha meta é ser a maior... Eu tenho várias metas ainda, né? A gente tem uma meta agora, o nosso site, ele virou um omnichannel. Então, eu tenho a meta de ser o maior omnichannel na América Latina, e eu também tenho a meta de ser a melhor gestão de franquias do Brasil. Então, semana passada, a gente já ganhou aqui um prêmio aqui da BF, né, de excelência em franchise, já é um caminho, mas eu quero ser a... Eu tenho a meta de dar a melhor gestão de franquia do Brasil. O que é a melhor gestão? Cara, é não deixar o franqueado descoberto. O que acontece? Muitos franqueadores hoje cobrem a cabeça e descobrem o pé, ou vice-versa. Não, a gente quer deixar ele sempre quentinho, sempre com as informações, fazer uma administração de longe para ele, mas que faça sentido, e sempre orientar ele nas melhores decisões.
Quando você decide por um negócio que era inovador no sentido de perceber o que queria o cliente, você fez estudos, boca a boca, percepção, porque, mais uma vez, a gente conversa muito com gente que está empreendendo e gente que quer seguir alguns exemplos, né, para poder fazer as decisões. Como é que foi isso? Percepção natural, boca a boca, pesquisa, como é que começou essa história?
Olha, na questão do... Porque eu vim do ramo fonográfico, né, que é discos, CDs e tal, e depois eu virei a chave para Kings. A questão da Kings é o estudo que eu tinha era olhar muito para fora, né? A moda da América, da Europa e da Ásia, né? O brasileiro, ele sempre olhou muito a moda da América. Então, eu já tinha livros ali livro que contava a história de streetwear, de sneakers, né? Que é o tênis exclusivo e tal. E eu já ouvia muito rap, né, nos anos 90, 80, ali, no final de 80. Então existia a moda do rap dos Estados Unidos, né? Que essa moda, ela era uma moda que todo mundo queria se vestir aqui e não tinha acesso, né? Então isso já estava tudo mapeado na minha cabeça. Aí acho que foi só... É óbvio que também teve uma percepção. Acho que a palavra percepção na minha vida, ela é uma palavra bem real, e ela me ajuda muito. Então, existiu sim uma percepção junto com estudos, mas nada estudos de... estudos que eu falo é olhar a moda lá, ficar acompanhando, né? Eu falo muito que quando você trabalha com uma coisa que você conhece, né, que você tem tesão por aquilo, cara, é 30, 40% já que vai dar bom, assim.
Ô Igor, sobre as projeções para esse ano, né, eu vi que você tem uma perspectiva de crescimento de 25%, chegar a um faturamento anual de 275 milhões, abertura de no mínimo mais 30 lojas para os franqueados, né, pelo menos. Por que que você tem essa ideia? Você já botou aí dos sonhos grandiosos, né, de se tornar maior da América Latina. Isso passa por toda essa perspectiva. A gente no Brasil, eu falo assim, o empreendedor, você usou esse termo, é um cara resiliente pra caramba e determinado, porque toma pancada de tudo quanto é lado do governo. De tudo quanto é lado, você toma uma porrada e segue firme ali no objetivo do seu sonho, que eu acho que é a grande diferença de empresário para comerciante, que você falou, de empreendedor, né? Fala para a gente sobre essas perspectivas para 2023.
Cara, 2022 foi um ano muito, muito, muito bom para a gente, né? Assim, a gente bateu recordes de tudo aqui, de abertura, de faturamento, de parceria, de tudo. Cara, todos os nossos KPIs, a gente triplicou. Existe uma projeção forte para esse mês, para esse ano, bem forte mesmo. Cara, tava vindo muito bem, assim. Esse mês já foi um mês que já está meio assim, por conta do governo, por conta de muita coisa que está acontecendo no país. Mas eu acredito sim que a gente vá bater as nossas metas, as nossas projeções. Todas as vezes que a gente fala, são sempre no pior para médio cenário. A gente nunca coloca projeções. A gente sempre trabalha no pior cenário. Qual que é o pior cenário? É esse. Então, o pior cenário é mais ou menos isso. A gente quer abrir aí, se tudo der errado aí, 20, 25 lojas, no máximo 40 lojas aí. Essa é a projeção.
Como é que você vê, nesse cenário em que você diz que a gente tem algumas incertezas, como é que você vê o futuro do negócio e a importância de estar antenado na transformação desse cenário econômico para poder adaptar o negócio?
Olha, eu acho que se a gente ficar olhando muito cenário econômico e cenário do governo, a gente não trabalha, né? Porque a gente vai ficar com medo e esse sentimento vai fazer que a gente dê passo para trás em decisões. Eu acredito muito nessas coisas. A minha estratégia nunca foi colocar energia e nem ficar olhando para a economia do país, nem governo. Eu sei que é muito importante, mas a nossa estratégia aqui é sempre fazer gestão. O que é fazer gestão? É entender na microgestão aonde a gente está errando para acertar. A loja lá de Roraima, que o faturamento está baixo, cara, a gente pega um supervisor, compra uma passagem para ele, hotel, cara, vai para lá, vamos fazer reuniões online e fazer o diagnóstico por que não está vendendo. E entender. Então, assim, essa é a vida do empreendedor. É persistir, trabalhar para chegar no sucesso.
Ô Igor, a gente aqui tem vários ouvintes, né? Empreendedores e também vários clientes aí da sua empresa. Aqui você está com 5 unidades, né? Você está no Boulevard, no Estação, Cidade, Minas e Itaú. São 6. Queria que você falasse das expectativas aqui para o mercado de Belo Horizonte ou da Grande Belo Horizonte, que é onde a maior parte dos nossos ouvintes estão concentrados, né? E como é que você enxerga o mercado daqui? Porque você veio de São Paulo, né? São Paulo é o centro econômico do nosso país, mas Belo Horizonte também é um mercado bem legal e bem forte.
Belo Horizonte eu sempre ouvia falar que era muito bom, né? E sem dúvida está sendo muito bom para a gente. As horas estão indo super bem. Eu acredito muito nessa praça, né? Minas Gerais é grande, né? Cabe muita loja aí, temos concorrentes bons aí, mas eu acredito muito na praça, principalmente de Belo Horizonte. Tenho certeza que vai ser uma das melhores praças, tirando São Paulo aí.
Antes da gente agradecer o Igor, eu queria que o Fernando Cardoso fizesse um resumo da nossa prosa de hoje. Diga lá, Fernando.
Paulo, mais uma história inspiradora, né? Acho que o Igor tem um negócio que ele conseguiu se diferenciar muito pela experiência do cliente, por criar exclusividade, o cara se sentir único, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu percebo como cliente das lojas dele. E um outro ponto que ele falou que foi muito legal, essa parte do microgerenciamento, pensando muito no resultado do franqueado, porque é isso mesmo que ele falou. Muitas vezes as franquias são muito quentes para vender lá no início, e depois não dão a parte estrutural para o franqueado, não preocupam com o negócio dele dar certo, está preocupado em abrir mais franquia. E quando ele usa essa estratégia pensando no franqueado, pensando na lucratividade dele, pensando no desempenho do negócio, é aquilo, né? O bom é o bom para todo mundo, e com certeza isso fortalece as franquias que ele tem, possibilitando somente expansão do negócio.
Igor Moraes conversou com a gente aqui numa história de percepção, transformação, ideias, determinação, coragem. Isso é muito legal, a gente conversar com pessoas que têm essa visão transformadora do mundo. Igor, muito prazer ter conversado com você. Muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo. Eu sei que você está aí na correria com seus negócios, mas dedicou um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigado por isso.
Muito obrigado vocês aí também pelo tempo, e vamos levar aí a voz do empreendedorismo aí, principalmente para o jovem. Quando eu falo jovem, ali é do 17, 18 até 40 anos ali, para a gente mudar o cenário desse país. Porque quem vai mudar o cenário é o Simples Nacional.
Valeu! Obrigado, Igor. Legal essa prosa. Olha, se você está aí nos acompanhando agora, quer mandar uma crítica, uma sugestão, uma ideia, conectamente@cdlbh.com.br. Daqui a pouquinho, nos executores de podcasts, você vai poder acompanhar essa nossa prosa, vai lá no Spotify, acompanhando o canal da CDL, essa nossa prosa. E ainda tem o conteúdo integral desse programa na plataforma Multiprosa da CDL BH. Fernandão, obrigado. Igor, obrigado. Para você que nos seguiu até agora, um bom dia e até a próxima segunda-feira.